Muito bem, eu quero trazer mais um tema para a gente discutir aqui, que é a regulação das redes. A gente teve mais um episódio ontem, né, nessa tentativa de regulação. O presidente Lula anunciou ontem a criação de um arcabouço jurídico sólido para proteger a população do que chamou de colonialismo digital e poder absolutista das redes sociais. Era uma referência ao poder das Big Techs. É disso que o presidente estava falando ontem nessa declaração que foi dada durante a cerimônia de posse do advogado Beto Simonetti para o segundo mandato como presidente da OAB. Estavam presentes ali os presidentes da Câmara, Hugo Mota, do Senado, Davi Alcolumbre, do STF, Luiz Roberto Barroso. Para o presidente Lula, é necessária uma regulamentação que promova um acesso igualitário a todos no ambiente digital. O presidente, que relembrou a tentativa de golpe de Estado após a sua posse em 2023, defendeu a regulamentação das redes sociais e disse que é preciso proteger mulheres, crianças e minorias no ambiente virtual. Quero ouvir vocês, porque a gente ouve muito falar, é mais um capítulo, mas parece que ninguém consegue, de fato, fazer isso, né? Por quê?
Vivi, eu te diria
que... Por que a gente segue desprotegido? A gente acabou de ver agora um exemplo, né? Segundo a informação que a gente tem do jornalista, né, do Guedinho, o governador do Rio de Janeiro mandou a PM inflar o número de uma manifestação de Bolsonaro. Ele que estava lá também no carro, no, na manifestação junto com o Bolsonaro.
Discursando. Esse é muito bom você colocar isso, porque isso é um tema de interseção entre o que o Demori acabou de salientar, essa contaminação das forças policiais, não só da PM do Distrito Federal, mas basicamente de todas as polícias militares. A gente viu o Silvinei Vasquez com a Polícia Rodoviária Federal utilizando o seu efetivo para impedir que as pessoas votassem. E boa parte dessa coordenação no que diz respeito a onde isso toca com a população é feito através de rede social. Então, essa tua colocação é muito boa porque é um tema que une essas duas coisas que a gente está trabalhando. E, honestamente, eu não vejo muitos temas que sejam mais prementes no nosso debate público do que a questão da regulamentação das redes sociais digitais hoje em dia. Porque, veja, há 15 anos, digamos, óbvio que a internet se populariza ali no meio da década de 90, então isso já tem mais de 30 anos a essa altura, mas nos últimos 15 anos, Vivi, surgem os smartphones. Se você parar, você que nos assiste nesse momento, se você parar para pensar quando você teve o seu primeiro smartphone, muito provavelmente você vai descobrir que foi em algum ponto entre 2010 e 2013 ali, tá? O que isso faz é alterar a dinâmica de funcionamento da nossa sociedade, porque as pessoas ganham um protagonismo muito maior. Elas começam a ter acesso à informação em tempo real, elas começam a postar conteúdo, emitir opinião, e isso muda o paradigma da segunda metade do século passado, que era basicamente consumir a informação ou entretenimento de uma forma unilateral. William, a pessoa sentava, ligava o rádio, assistia a TV e acabou. A partir daí, ao longo dos últimos 15 anos, as pessoas ganham um protagonismo maior e começam a implicitamente questionar a sua não participação de uma forma mais efetiva na coisa pública, na forma como a sociedade está constituída. Isso traz uma série de consequências, Vivi. Isso traz as revoluções coloridas, isso traz a Primavera Árabe, isso traz a Revolução Ucraniana de 2014, que tem consequências seríssimas até hoje. Isso traz junho de 2013 no Brasil. Ao redor do mundo, as pessoas passam a questionar o modelo de democracia representativa que agora, ainda que elas não saibam explicar exatamente, não as atende mais. Elas não entendem direito porque aquele modelo parece esgarçado e encerra as suas capacidades regenerativas. A gente está vivendo esse processo até hoje, porque a gente ainda não achou, 15, 20 anos depois dos smartphones, um denominador para dizer, olha, isso aqui vai funcionar dessa forma no sentido de regular a forma como essa tecnologia funciona. Você não pode ter um fator tão decisivo para a forma como a gente compõe o nosso arranjo social, na mão de um bilionário que faz uma saudação nazista no primeiro dia de um novo governo estadunidense. É isso que está acontecendo hoje. A gente se comunica, basicamente, através de redes que respondem a interesses privados e que, o que é pior, William, que os donos dessas redes não é só que são interesses privados, já se demonstraram abertamente neonazifascistas. Então a gente não sabe nada de como é que funciona o algoritmo, de como é que funciona o sistema de distribuição, de quem e como eles impulsionam. De repente você tem um deputado federal de extrema direita que cria um tipo de notícia falsa ou pelo menos hipervaloriza uma determinada dimensão de um certo processo que o favorece, e isso tem 300 milhões de visualizações, 400 milhões de visualização, não é menos, muito mais do que a própria população brasileira. É óbvio que tem alguma coisa aí que não está operando de forma única e exclusivamente orgânica. Então, essa fala do Lula é absolutamente fundamental, Demori, para te passar a palavra, porque como eu vejo, pouquíssimos temas têm esse nível de importância que é a regulamentação das redes sociais digitais. É por isso, Demori, e eu sei que você se ocupa muito desse tema, que o PL 2630 foi tão combatido e que a gente teve tanta dificuldade de avançar isso no Congresso Nacional. Porque mexe com interesses de gente muito poderosa, não é à toa que a gente viu a Alphabet usar a página central do Google para dizer: esse PL vai piorar o funcionamento da internet no Brasil, vocês vão ter problema com isso. Não sei se você quer falar antes do Demori, William.
Só fazer um complemento, eu sou sempre muito pessimista e o César falou que essa é uma questão premente, eu vou além. É uma questão premente que não vai ser resolvida. Um dado importante, a gente está falando de dinheiro, né, César? Uhum. A gente não está falando de outra coisa. Está falando de poder e está falando de dinheiro. Se você somar as 5 maiores empresas de tecnologia do mundo, a Apple, a Microsoft, a Amazon, a Alphabet, que é o Google, e o Facebook, juntas elas valem 7,35 trilhões de dólares. Esse produto interno, esse PIB, só não é maior do que dois países do mundo, César. Estados Unidos e China.
Isso.
Então, assim, a gente está falando de um poder econômico, um poder financeiro, né, Demori? Que é muito difícil você... em um mundo ultracapitalista, é muito difícil você combater esse poder financeiro. Os caras vão lá e pagam. Vão lá e compram o deputado, vão lá e compram o mandato, vão lá e compram o juiz. Ao redor do mundo. Estou falando do Brasil, estou falando pelo mundo todo.
Isso.
É muito difícil combater esse poder financeiro que é maior do que todos os países do mundo, Demori, com exceção dos Estados Unidos e China. É muito difícil.
William, eu sempre falo isso, nós estamos numa luta em glória contra as maiores empresas mais bem-sucedidas da história do capitalismo. Não é pouca coisa não, gente. Essas empresas têm mais poder, mais dinheiro, mais lucratividade, muito menos estrutura e funcionários. Vejam, César, o Google tem um número de funcionários pelo mundo que, olha, dá para se comparar. Agora já não, porque já passou isso, mas no seu auge, a indústria calçadista da região de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, meu camarada. Então, assim, para fazer sapato, se usava mais gente numa região específica do sul do mundo do que a quantidade de funcionários que o Google tem pelo mundo todo. São as empresas mais vencedoras dentro do que se considera o vencer no capitalismo, da história do capitalismo. A gente está lidando com a Companhia das Índias Orientais da Internet, gente. A gente está lidando com a... Olha, o Lula anda lendo coisa, ou alguém leu e passou para ele. O Lula falou em colonialismo digital. Não é por acaso. Essas empresas são a Companhia das Índias Orientais, a Companhia das Índias Ocidentais. Empresas privadas, bancadas pelo Estado, porque vamos lembrar que quem inventou a internet foi o Tim Berners-Lee dentro de uma estrutura estatal de universidades nos Estados Unidos, com objetivos de conectar bibliotecas de universidades e objetivos usados também para a guerra depois. Vamos lembrar que todas essas empresas que o William citou nasceram ou dentro de ou graças a investimento público nos Estados Unidos. Então essas são as grandes companhias das Índias Orientais e Ocidentais do mundo hoje, colonialismo digital. Isso é um assunto... Gente, quem está contra regular redes sociais no Brasil e no mundo, está contra o Brasil e o mundo. Simples assim. Não há tom de cinza nessa história. Tudo isso que a gente passou uma hora e meia falando aqui sobre tentativa de golpe de Estado no Brasil, nasce graças a isso. Então, e só fazer uma analogia... Muitas vezes é importante, Vivi, a gente trazer as coisas para a vida real, porque muita gente está nos acompanhando em casa. Ah, mas é só a internet, Instagram, não entende direito, algoritmo, colonialismo digital, isso e aquilo. É o seguinte, não é um problema a inclusão digital, gente. A inclusão digital, por si, não é um problema. Nós estamos aqui graças a ela. Eu sou uma uma cria da inclusão digital. Eu decidi me tornar jornalista por causa do rádio inicialmente, que é onde eu trabalhava, mas depois que apareceu a internet na minha vida, em meados dos anos 90, eu já sabia o que eu queria fazer e onde eu queria fazer, sempre quis ser jornalista digital, desde antes de existir blog, desde muito antes. Na universidade já queria, já mergulhei de cabeça na era dos blogs ali, muito antes das redes sociais. Então, eu não estou reclamando disso. Agora, Vivi, a gente teve inclusão digital sem educação. E aí, enquanto o César falava, eu me lembrava de uma coisa, que muita gente que é da minha geração, ou de uma geração um pouco anterior, vai entender. Eu, como uma criança de uma família pobre dos anos 80, eu lembro muito bem, Vivi, como lá no começo dos anos 90, começou no Brasil, a minha mãe começou a fazer sorvete em casa. Começou a fazer ovo de Páscoa em casa, começou a fazer umas comidas em casa que nunca fazia, pastel, coxinha e coisa, não sei o quê, pizza, tinha pizza na minha casa, pizza a gente comia, sei lá, uma vez a cada 2 meses, começou a ter pizza na minha casa, por quê? Porque começou a ter comida congelada no Brasil. Começou a ter comida vendida de porta em porta no Brasil. Então, lá na minha casa, que a gente tinha um tipo de alimentação X até os anos 80, de uma hora para outra a gente começou a comer bolachinha recheada, coxinha frita, nuggets ultraprocessados, pizza congelada, sorvete que a minha mãe fazia, que ela comprava uns pozinhos lá para fazer sorvete, ruim para dedéu, que não dava nem para comer direito. Ovo de Páscoa, horrível, mas não tinha dinheiro para comprar ovo de Páscoa, que custava caro no supermercado, minha mãe fazia ovo de Páscoa lá em casa. O que aconteceu com o Brasil, a gente viu nos anos subsequentes à introdução desse tipo de alimentação. Ah, William, mas o capitalismo é maravilhoso, mais gente está comendo, afinal de contas, não é assim, mais gente ficou obesa, mais gente começou a ter infarto do miocárdio, mais gente começou a ter problema de saúde, diabetes, colesterol. Por quê? Você introduziu na dieta das pessoas um tipo de alimentação sem que elas fossem educadas para entender o que elas estavam comendo. Nós estamos comendo lixo digital hoje pelas redes sociais. O nosso consumo de informação hoje na internet é puro junk food. A gente passa o dia inteiro comendo porcaria digital enfiada goela abaixo por uma cozinha que é o Facebook, o Twitter, o Elon Musk, essa gente toda, por cozinheiros e por uma cozinha, que nós não podemos, como diz a lei, visitar a cozinha. Você não pode visitar a cozinha do Facebook. Come aí, César, o que sai da cozinha. Posso visitar a cozinha para ver se tem barata? Não. Para ver se tem rato? Não. Para ver o que vocês estão botando na minha comida? Pode, né? Não. A gente não pode nada. Então, isso é uma pauta fundamental para a democracia do mundo inteiro. E quem se coloca contra ela por motivo A, B ou C é inimigo da democracia, inimigo da vida civil, como a gente gostaria que continuasse nesse país e em outros países do mundo também.
Não, perfeito, Demuri. Só fechando aqui, porque o Nassif está esperando a gente. Se você ainda tem alguma dúvida de que essa é uma discussão longe da gente, não é, tá? No nosso dia a dia tem até aquela frase famosa que fala, né? Se você não está pagando pelo produto, o produto é você. A gente paga para ter um provedor de internet, mas a gente não paga para ter o Twitter, o Google, o Facebook e tudo mais, porque o que está sendo disputado é a nossa atenção. Nós somos a mercadoria, então a gente tem que prestar bastante atenção, porque isso molda todas as nossas escolhas na vida.